Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62. Deixa aberto aí para a gente orar. Abre mais ou menos no meio da Bíblia que você vai chegar aí, perto de Isaías. Amém? Isaías 62. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas antes eu gostaria de orar com vocês, para que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração nessa noite. Porque hoje é uma noite de decretos, amém? Decretos espirituais, de palavra profética para ser liberada, como esse texto nos ensina, e traz uma autoridade para que a gente faça assim. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar nesse momento nosso coração, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, Senhor, para que nosso ser completamente esteja sendo alvo e destino da Tua palavra para a transformação, Senhor, da nossa mente, da nossa vida, para que a nossa vida expresse, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Sabemos, Pai, que de uma maneira humana e natural, não podemos fazer nada que Te agrade. Mas sabemos que pelo Espírito nós podemos. Sabemos, Pai, que a Tua palavra, que a Tua graça, que o Teu poder, a Tua unção, a revelação da Tua palavra, transforma a nossa vida de maneira que a nossa vida Te mostre, Te revele. E faça, Senhor, com que esta terra atraia o Teu reino e essa terra seja transformada. Independente de onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde esteja, Senhor, nossas atividades centralizadas, queremos declarar que o Teu reino há de reinar nesses lugares por meio da Tua vontade, por meio do Teu poder e da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite nos revestir de toda a armadura do Senhor, para que a Tua palavra venha, para que nós possamos pegar esta palavra, empunhar esta palavra como espada, e agir conforme um guerreiro, Senhor, com destreza, utilizando essa espada, para cortar o que for necessário, para lutar onde tiver que existir uma luta, uma batalha, para que o Senhor prevaleça por meio da igreja. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim oramos. E dizemos amém para esta oração. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 62 de Isaías, que diz assim, a palavra do Senhor. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se chamará desolada. Mas chamar-te-ão Efizibá, e a sua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a sua terra se casará. Pois como o mancebo se casa com uma donzela, assim os teus filhos se casarão contigo. E como um noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão, nem de dia e nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar o Senhor, não descanseis, não lhe deis a ele descanso até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei de comer o teu trigo aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. Os que colherem o beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvoreai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião, Eis que vem o teu Salvador. Eis que vem com ele o seu galardão e a sua recompensa diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Esse texto é um texto muito especial, que já foi pregado várias vezes no ministério, por ser um texto profético, por ser um texto que fala acerca do nosso ministério, e que fala como nós, como igreja, devemos ser. É um texto que mostra dois quadros, um quadro de desolação, mas um quadro de mudança. O Senhor fala nesse texto que ele não se calará, que a voz do Senhor trará mudança e transformação para aquilo que for, segundo o seu desígnio. E nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus diz. Hoje a igreja é a boca de Deus sobre a terra, amém? Você pode falar para alguém do seu lado, é isso? Fala assim, você é a boca de Deus sobre a terra. A voz de Deus sai através de você. Amém? Isso é um grande paradigma, para nós entendermos isso é meio complicado, porque se eu fosse Deus, eu não usaria a minha vida, não. Talvez nem a sua. Eu colocaria uma caixa de som bem grandona, né? Estéreo, do Oriente até o Ocidente, uma caixa no Oceano Índico e outra no Oceano Atlântico, ou no Pacífico, sei lá, né? Para proclamar a voz, a vontade de Deus, né? Por toda a terra. Mas Deus escolheu a gente para fazer isso. Deus escolheu essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela. Olha só, a boca profética aí do seu lado. Amém? Glória a Deus. Tanto que esse texto aqui, isso aqui não saiu da boca de Deus. Deus não falou lá dos céus. Deus utilizou um homem, utilizou o profeta Isaías, para proclamar esta palavra. E de todos os profetas, o que eu mais gosto é de Isaías, porque ele é o mais messiânico. É o que mais fala a respeito do Messias. É o que mais anuncia as questões que estariam envolvidas com Jesus, no seu nascimento, no seu sofrimento, e também no ministério que a igreja desempenharia, como tem desempenhado nesses dias. Está tudo nesse livro de Isaías. Então é importante que nós olhemos para esse texto e entendamos que ele um dia, Deus falou por meio do profeta, que os gentios veriam a justiça e a glória de Deus. Esse povo que representativamente, que era o povo de Israel, que representava o povo de Deus, representava ou representa a igreja atual. Era um povo que deveria tomar esse ministério, tomar essa missão e trazer esta vontade de Deus para que ela se cumpra nesses dias, para que se cumpra no tempo onde esse povo entenda essa voz, entenda essa direção e profetize esta palavra conforme é a vontade do Senhor. Só que muitas vezes existe um momento onde também o povo de Israel representava nossos momentos de vale na vida. Momento que a gente está lá embaixo, momento que a gente está devagar, momento que a gente talvez enfrente algumas dificuldades, essas dificuldades começam a tomar conta do nosso foco e a gente deixa de olhar um pouco para aquilo que Deus é, do que Deus falou, do que Deus quer acerca da nossa vida. Então, nesses momentos, é que nós devemos parar e olhar para aquilo que Deus está dizendo, para a direção que Ele está apontando, e começar a mudar o quadro, de acordo com o meio que Deus usa, o jeito que Deus estabelece essas mudanças. Tudo que Deus faz por meio da sua... Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua... Tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua... palavra. Amém? Guarda isso. E se você hoje é a voz de Deus na terra, Deus vai usar quem para liberar esta palavra? Pessoas entenderam que são voz de Deus na terra. Mas eu vou explicar de novo para vocês. tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua. E quem é a voz de Deus na terra hoje? Aleluia! Nós! A igreja é a voz de Deus na terra. E tudo que é palavra profética, você pode tomar essa palavra para a tua vida. Você pode vestir esse manto de autoridade da palavra de Deus e liberar esta palavra sem medo, sem timidez, sem inferioridade. Porque nós temos hoje uma procuração tão especial e poderosa para usarmos esta palavra. Quando você profetiza, quando você libera esta palavra vai com uma assinatura, com uma tinta de sangue escrito em nome de Jesus. E este nome garante que esta palavra não seja mais uma palavra, que não seja uma palavra comum, que não seja uma palavra natural, mas seja uma palavra sobrenatural, carregada de poder, carregada de unção, carregada de capacitação para mudar qualquer quadro. E nós precisamos tomar esta palavra, esta autoridade, e entender que nós somos a voz de Deus. O que foi escrito, já foi escrito, foi estabelecido e vai acontecer. Só que hoje existe uma condição para que isso aconteça no nosso tempo. A condição para que aconteça no nosso tempo, nos nossos dias, dentro do nosso contexto, é: eu preciso falar. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala assim, porque está escrito, crie, por isso falei, nós também cremos, por isso nós falamos. Então nós precisamos entender esse princípio de crer e falar, de crer e falar. Nossa boca, ao falar, expressa o que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de palavra, nossa boca vai falar da palavra. O problema é que muita gente se enche demais e fala pouco. E fala pouco da palavra, porque quem fala pouco da palavra, fala um monte de bobagens. Fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Enche a sua vida de perda de tempo falando daquilo que não deve ser falado. Mas deve ser falado da palavra. O que é importante é nós falarmos acerca da palavra. E existia um quadro em Jerusalém. Jerusalém estava vivendo os seus dias, naquele tempo ainda não tão ruim como viria a acontecer depois que a Babilônia chegasse naquele lugar e conquistasse aquela cidade. Mas Jerusalém teve seus altos e baixos. Algumas vezes, né, os inimigos vieram e dominaram ali e assolaram aquela cidade, aquela região, aquela terra, né? E outras vezes foi bem grave a situação, a ponto de destruir o muro, os muros e as portas que existiam naquela cidade, que era uma cidade fortificada, cercada de muros. E normalmente isso acontecia por causa do pecado. O povo pecava, se esquecia de Deus, ia atrás de idolatria, começavam a adorar outros deuses e de repente, por afastar-se de Deus, então vinha o inimigo e eles não tinham autoridade espiritual, não tinham nenhum tipo de respaldo espiritual e eles acabavam sendo vencidos ou assolados de alguma maneira por povos inimigos. Mas independente do que aconteça, tirando Jerusalém como uma representação da nossa vida, como um tipo ou um símbolo, né, daquilo que nós temos vivido hoje, eu quero falar para você que não interessa. Se o quadro da tua vida em determinadas áreas tem estado difícil, eu não quero saber se foi pecado ou se foi qualquer outra coisa. Não quero saber. Pode ser que seja? Pode ser. Se foi pecado, você está vivendo hoje uma dificuldade por causa da consequência do pecado, é muito simples, peça perdão a Deus. Mas também não adianta só pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão a Deus e tomar a autoridade de volta da sua vida. Porque muitas vezes nós somos, por causa do pecado, entregues na mão do diabo. O diabo vem e ele controla a nossa vontade, nós permitimos isso. Ele controla a nossa vontade, então ele começa a dominar a nossa vida. E quando a gente dá por si, a gente percebe que a nossa vida está toda cheia de problemas e dificuldades. Então quando vem uma ação de Deus, uma palavra na nossa vida, a gente então se converte. A gente se arrepende, a gente muda de postura, muda de comportamento, muda de direção. Mas é necessário também tomar a autoridade da nossa vida de volta. Tirando da mão do diabo que a gente entregou. Fala, não, vem cá, daqui. É minha vida, Deus me deu. Deus me deu, inclusive, direito de livre escolha. E eu vou escolher aquilo que eu quiser. E eu escolho Deus. E aí você então começa a andar debaixo de uma nova realidade na presença do Senhor. Mas independente do que seja, se foi pecado ou não foi pecado, existem momentos na nossa vida que nós expressamos o que aconteceu com Jerusalém quando ela estava desamparada e assolada. Existem momentos na nossa vida que a gente está assim, desamparado, assolado. Toda a dificuldade, situação que vem, parece que nos assola, nos atropela. Passa como um caminhão em cima da gente, a gente não consegue se defender de nada, dificuldade em cima de dificuldade. E a gente passa por momentos assim, e como eu falei, não interessa se é pecado, porque às vezes não é. Eu lembro, em João capítulo 9, tem um momento onde Jesus ele cura um homem cego, de nascença. E houve uma discussão entre os discípulos, dizendo assim, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou foram seus pais? Claro que ele mesmo não foi, porque ele nasceu cego. Mas que ele é pecado dentro da barriga da mãe, né? Todos nós nascemos em pecado, a gente sabe disso, mas não tinha muito, então, poderiam ser os pais. Por maldição da família e tudo mais. Jesus falou assim, nem ele, nem os pais dele. Mas ele nasceu assim, sabe para quê? Para manifestar a glória de Deus. E aquele homem, então, é curado. Só que, precisou de uma ação naquele lugar. Sabe o que Jesus fez? Ele fez algo diferente nesse milagre. Diz a palavra que ele cuspiu no chão. Ele fez lodo com aquela saliva. E aplicou essa lama nos olhos do cego. E mandou ele se lavar. E quando ele se lavou, ele voltou enxergando. Fico pensando, por que Jesus fez isso? Por que ele curou aquele homem daquela maneira? Ele poderia muito bem falar assim, olha, ser curado, como foram tantos outros cegos que foram curados. Podia ser desse jeito, mas não foi. Jesus utilizou toda uma métrica diferente nesse milagre. Mas toda vez que alguma coisa fora do comum acontece, nós temos que olhar os símbolos. Foi algo que saiu da boca de Jesus. Ele aplicou aquilo e falou assim, agora é com você. Você vai lá e se lava. Se lava no tanque de Siloé. E o tanque Siloé tem nome, Siloé, que significa o enviado. Então existe uma ação profética por trás desse milagre, que nós precisamos entender e aplicar juntamente com este texto que lemos e com qualquer outro da palavra. É necessário nós ouvirmos algo que sai da boca de Deus para a nossa vida, mas nós tomarmos a postura de, com essa lama nos olhos, nós irmos até o lugar que Deus mandou e fazermos aquilo que precisamos fazer. Porque às vezes Deus ele faz parte do milagre. O lado sobrenatural é com Deus. Mas o natural muitas vezes é com a gente. Que precisamos crer e falar. Precisamos crer e agir. Precisamos crer e nos posicionar perante aquilo que Deus falou. Aquilo que saiu da boca de Deus. Esse texto diz que Deus daria um nome que sairia da sua boca. Está no verso 2 que a gente leu. O Senhor daria um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então existe uma realidade que sai da boca de Deus. Existe um decreto que vem dos céus. Esta palavra profética de Deus, seja essa que nós lemos ou qualquer outra, precisa cair no nosso coração como o cuspe de Jesus naquele dia. E isso tem que ser aplicado na nossa vida. E nós precisamos agir, indo nos lavar, manifestando nossa fé em ações, em atitudes. E muitas vezes, talvez a maior parte delas, a esmagadora a maior parte, é abrirmos a nossa boca e concordarmos com aquilo que Deus falou. Não é à toa que nós falamos tanto uma palavra, que é a palavra amém. O que é a palavra amém? O que significa a palavra amém? O que você está falando assim seja? Assim seja porque alguém falou alguma coisa e você está concordando com essa palavra. Amém é uma palavra bíblica. É uma palavra que ela é tão usada no meio judaico, cristão, principalmente no meio dos cristãos, dizendo amém, assim seja, como concordância. Mas não adianta apenas dizer amém. Você precisa dar um passo além desse amém e repetir, e concordar, e liberar palavras que saíram da boca de Deus. Dizendo amém, sem até dizer amém. Dizendo amém, concordando, repetindo, enfatizando, corroborando com aquilo que Deus disse um dia. Esse é o ponto, esse é o amém. E ao fim, claro, nós vamos dizer amém. Amém significa assim seja. Então é muito importante nós entendermos este processo. Porque sem entender isso, nada vai acontecer. Nós vamos viver nas mesmas condições, as mesmas dificuldades. Talvez a situação melhore um pouquinho um dia ou outro. Exista um alento aqui e outro ali. Um pouquinho, né, de folga um dia ou outro em frente às dificuldades, mas o quadro geral não muda. Mas chega uma hora que nós precisamos entender. E precisamos dar um tapa na mesa e dizer, basta! Chega! Eu vou liberar uma palavra para mudar isso hoje. E eu tenho que ter no meu coração a certeza, o entendimento, a fé, que Deus já disse isso. E eu estou apenas concordando. Amém? Isso é importante. E o que nós vamos fazer hoje aqui é isso. Nós vamos olhar o que Deus disse um dia acerca de Jerusalém e daquela terra, daquela cidade. Colocando a nossa vida, nosso ministério, nosso trabalho, nossa família, seja o que for, no lugar dessa Jerusalém. Para mudar o nome. Para mudar a condição. Para mudar o estado pelo qual aquilo está envolto de problemas e dificuldades. Talvez sejam áreas estagnadas. Estão ali paradas por anos ou por meses, eu não sei. Mas chegou a hora de você falar, não, chega, não pode continuar desse jeito. Eu não aceito que isso continue assim. Deixa eu perguntar para você, líder de célula, quanto tempo que a sua célula está do mesmo jeito e não cresce? Supervisor, quanto tempo que a sua supervisão não está crescendo? Que você olha lá para o número de células, está lá, mesmo número de célula, mesmo número de célula, por que que não cresce? Existe alguma coisa que você precisa fazer. Tem um lado prático, tem, mas tem um lado também espiritual, que nós precisamos profetizar, agir, falar conforme aquilo que cremos. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque se nós ficarmos apenas à mercê das situações e achando que está tudo bom, nós vamos cada vez mais andar para trás. Andar com Deus não tem como ficar parado, meu amado. Não tem como ficar parado. Ou você avança, ou você retrocede. Ou você é com Ele, ou você é contra Ele. Ou você está de um lado do muro, você está do outro. Não tem como ser crente mais ou menos. Vai por mim. Crente mais ou menos, regride. Não é mais ou menos, é menos. Precisamos sempre avançar. Não podemos parar. Não podemos nos desanimar. Porque muitas vezes o nosso ministério está desse jeito. Está desamparado. Está assolado, como era o quadro daquela terra e daquela cidade. Às vezes esse quadro de estagnação, talvez seja no teu trabalho, talvez esteja na tua família, talvez esteja, enfim, sei lá, em que área da tua vida, na tua área sentimental, no teu casamento, sei lá. Mas você precisa olhar para isso e falar assim, não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Se esse quadro um dia aconteceu com Jerusalém, Deus mudou aquele quadro daquela terra, profetizou isso, precisa ser na minha vida também. Precisa ser assim também no meu ministério. Precisa ser assim na minha célula. Precisa ser assim na minha supervisão. Precisa ser assim na minha rede. Precisa ser assim na minha igreja. Tem que ser assim. Eu não posso aceitar a coisa comum e natural. Não pode ser assim. Nós vivemos um tempo muito especial. Um tempo onde a palavra tem sido revelada a todos nós aqui. Por meio das pregações aqui da igreja. Não estou sempre aqui aos domingos, mas eu estou sempre ouvindo. Principalmente o que o João prega aqui. Isso é tremendo. São verdades, são princípios, são fundamentos tão poderosos que a gente não encontra em qualquer lugar. Vai por mim. Eu ouço bastante coisa. Eu não encontro palavra como eu encontro sendo pregada aqui no Gopouva, não. Difícil. Um outro núcleo nosso é uma bênção, o pastor tem pregado, chega, né, perto desse nível, mas a gente olha um pouco para fora aí, é difícil você ouvir algumas coisas. Mas, veja, não é para a gente ficar muito felizinho com essas palavras. Porque tudo isso que é pregado, ensinado aqui, ao mesmo tempo que abençoa a tua vida, também é uma grande responsabilidade de você carregar esta palavra e manifestá-la. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, a palavra pregada na igreja precisa ser vivida por você. Precisa ser multiplicada através da sua vida. Fala para ela assim, é uma grande responsabilidade ouvir o que você está ouvindo. Amém? É uma grande responsabilidade. Então, às vezes, algumas áreas da nossa vida ficam assim. Assolada. Desamparada. Mas Deus, Ele profetiza a mudança do lugar. E é legal como Deus, às vezes, quando Ele quer mudar alguma coisa, Ele muda o nome, né? Um dia Ele encontrou com Jacó, todo erradão, fugindo do sogro, fugindo do irmão, uma vida toda torta. Então, o que Ele faz? Ele muda a vida de Jacó, mudando o nome de Jacó. De Jacó para Israel. Ele muda o nome para mostrar um novo horizonte, um novo caminho, né? Um dia Ele encontrou com Saulo. E depois de um tempo Ele muda o nome de Saulo para Paulo. E Saulo, que era um cara perseguidor da igreja, tinha ódio dos cristãos, de repente se torna talvez o maior cristão da época. O cara que mais pregava, que não estava nem para nada. Podiam bater, prender, espancar. Ele não estava nem aí, ele continuava pregando e não tinha medo. Não se entregava, não parava. Teve seu nome mudado. Às vezes nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Mudar a identidade, mudar a maneira como a gente encara essas situações. E o problema não é a situação. O problema não é o problema em si. O problema, de fato, está como nós chamamos e qualificamos esse problema. Como nós qualificamos esses quadros difíceis que se apresentam diante de nós. Se eu olhar para um problema como algo impossível, já determinei a identidade do problema. Problema impossível. E para Deus não tem nada impossível. Mesmo que seja impossível, não tem nada impossível para Deus. Mas muitas vezes o problema não é nem tão impossível assim, e nós já colocamos ele como impossível demais. Muitas vezes o problema é pequeno, mas nós valorizamos tanto o problema, valorizamos tanto a dificuldade, valorizamos tanto as coisas naturais, que a gente se esquece que há um Deus que pode mudar aquilo no estalar de dedos. Por isso que, citando ainda 2 Coríntios 4, né, a palavra diz assim, atentando nós não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então tem coisas que nós precisamos entender para onde que eu devo olhar. Onde vai estar a minha atenção, onde vai estar o meu foco. Então Deus, Ele diz que vai mudar a identidade disso. No lugar de desamparada e assolada que estava aquela terra naquele tempo. Quem passasse por aquele lugar, olhasse para aquela região, para aquela cidade, iria falar isso, falar, ó, lugar desolado, hein? Esse lugar aqui é o fim do mundo. Então, se Deus quer mudar isso, o que Ele faz? Ele muda o nome. Ele coloca Efizibá, que significa meu prazer está nisso, está nessa terra. Meu prazer, minha delícia. Efizibá significa isso. E Beulá, que fala de ser casada. De ser uma terra que não é abandonada, desolada, esquecida. Mas algo que tem aliança. Um lugar desejável, um lugar de aliança, um lugar onde Deus estabeleceu para que haja relacionamento. Então é importante nós mudarmos o quadro daquilo que nós enfrentamos hoje. Se eu olho para a minha rede, para a minha célula, para o meu ministério, para a minha família, para o meu trabalho, seja para o que for, e eu vejo a desolação, vai continuar a desolação. Se eu vejo o desamparo, vai continuar desamparado. Mas eu preciso mudar a natureza, pela minha palavra e pela fé que eu tenho. A palavra de Deus, ao ser liberada, ela gera fé em nós. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé, então, é gerada no nosso coração quando ouvimos, quando recebemos a palavra, quando lemos, quando alguém prega, quando alguém nos aconselha, quando alguém cita um versículo. Então, a fé é gerada no nosso coração. Mas esta fé precisa, necessariamente, de ações correspondentes, onde você entende isso, e você então libera palavras conforme a fé. E muitas vezes a fé, ela contraria completamente o que nós vemos. Completamente. Deus, ele vê as coisas já prontas, quando ela não existe ainda. Chama as coisas como já se fossem, mesmo que elas não existam. Por quê? Porque Deus tem esse nível de fé. Então é importante que você tenha o mesmo nível de fé. Que você olhe para as situações, embora naturalmente não sejam o quadro que você deseja, mas você profetize, você libere palavras conforme aquilo que você crê, aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Isso é muito importante. E esse texto eu creio que é um texto que fala muito a respeito de ministério, da nossa vida com Deus, do nosso chamado ministerial. E quando eu falo chamado ministerial, não estou falando para você só que é líder de célula, não. Para todos nós aqui. Porque todos nós somos ministros de Deus. Todos. Amém? Se você um dia aceitou Jesus, se você um dia se arrependeu dos seus pecados, tem andado com o Senhor, frequentado a igreja, frequentado uma célula, você é ministro de Deus. Então você é servo de Deus. Você pode servir a Deus, mesmo com o pouco que você sabe, ou com o pouco que você tem para oferecer, você pode e deve servir a Deus. Então, este lugar que você começa a partir dele, independente do nível de conhecimento, de fé que você tenha, você começa a colocar essa fé, esse conhecimento, esta palavra em ação, as coisas começam a mudar. Mas primeiro você precisa crer que Deus está mudando esse quadro na tua vida. Como eu falei, esse texto é um texto que tem muito a ver com o ministério. Porque o ponto aqui é a nossa postura diante de Deus. É o principal. Porque quando nós entendemos o nosso papel, o nosso chamado diante de Deus como ministros, o resto da nossa vida já está resolvido. Porque eu vou entender e vou viver claramente aquilo que Jesus falou em Mateus 6, em buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Eu não vou ficar preocupado com situações, com dinheiro, com trabalho, com escola, com futuro. Eu tenho que estar primeiramente preocupado em buscar o reino de Deus. Buscar a vontade de Deus. Buscar o padrão de Deus. Buscar os princípios de Deus. E viver por eles. Porque a partir desse momento, onde eu estabeleço a vontade de Deus, o princípio do reino de Deus, da justiça de Deus na minha vida, automaticamente as questões da minha vida começam a se encaixar. É automático. Nem todas do jeito que a gente gostaria, na velocidade que a gente tanto quer, né? Mas começam a se encaixar segundo o padrão da palavra. E Deus é especialista em fazer isso. E nós precisamos ter paciência e confiança na obra de Deus nesse processo. Mas o primeiro ponto é a mudança. É a mudança no mundo espiritual disso. E quando a gente pensa em ministério, eu quero trazer agora esta palavra, você pode entender até aqui, para qualquer área da sua vida, onde você precisa profetizar, e profetizar, e profetizar, trazendo mudança, profetizando a mudança na tua vida em qualquer área. Mas agora eu quero voltar essa palavra para o teu ministério. Onde Deus começa a falar de posturas que nós precisamos ter. Posturas de intercessores. Postura de guerreiros. No verso 6, ele fala assim, ó Jerusalém, sobre os teus muros, pus atalaias. Mas é atalaia de verdade, não é aqueles lá que a gente viu que sai correndo, não, né? Atalaia mesmo, né? O que é atalaia? São os vigias. São aqueles que guardam. São aqueles que estão ali, em prontidão. Que não abandonam o posto. Que não saem de cima do muro, no processo de vigiar. Né? Com atalaia fazia isso. Ficava lá olhando o muro, constantemente, contra qualquer avanço dos inimigos. Né? Então Deus coloca pessoas assim, atalaias. E nós precisamos ser esses atalaias. Há um chamado para mim e para você, para a gente começar a guardar essa cidade. Porque não adianta só profetizar a mudança. Eu preciso me colocar na postura de defender. Eu profetizo hoje, defendo amanhã. Eu falo que isso é assim hoje, e se alguma coisa amanhã falar o contrário, eu falo não, não aceito isso. Não aceito isso. Eu rejeito isso, está amarrado. Postura de atalaia. É importante que esta postura de atalaia, como o texto nos sugere aqui, no verso 6, não se cale. Perceba como a voz aqui é a arma. Não se calarão, nem de dia e nem de noite. Não descanseis. Não tem lugar para descanso quando a mudança foi profetizada por Deus e é uma missão para a tua vida. É um chamado para você. Não adianta nada a gente vir num culto de domingo aqui, ouvir uma palavra e orar ao final do culto no apelo, ah, Deus muda, 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 Deus faz, 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 amém, 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 e ir para casa e passa uma semana e chega no outro domingo, você nem lembra o que foi pregado uma semana anterior. Nem lembra da palavra. Ano passado eu preguei aqui sobre levantar altares, que você tem que marcar aquele momento. Tem palavra que não é qualquer palavra. Tem palavra que tem que marcar a tua vida. E você levanta um altar por dois motivos. Você levanta um altar para oferecer algo a Deus, como sacrifício, para valorizar aquilo que Deus está falando naquele momento. E você faz um altar para a memória, para testemunho futuro de uma ação que um dia Deus fez. Para que você não esqueça, porque Deus não vai esquecer, mas para que você não esqueça. Então, de dia e de noite, sem descanso, você não pode se esquecer daquilo que Deus mandou você profetizar. Se Deus te mostrou algo, você precisa focar naquilo que Deus disse, para não abaixar as suas armas, a sua guarda, para que esta palavra se cumpra, sem descanso, até que ela se cumpra. Não lhes deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. O verso 8 começa a ficar mais específico para aquilo que eu entendo que é o nosso ministério. Verso 8 diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei de comer o teu trigo aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto. Sabe o que significa isso? Às vezes, quando a gente não está numa postura de atalaia, de vigia, de guerreiro, nós andamos descansando muito, né? E descansar muito no reino é complicado. Davi foi um homem de Deus, mas Davi um dia ele pecou e pecou feio, ele adulterou. Sabe como é que nasceu o adultério dele? Ele era um homem guerreiro, ele era um homem guerreiro, Davi era um cara muito valente, né? Mas um dia, estava lá o exército dele na guerra, lá no fronte de batalha, e Davi sai para... ficou em casa, ficou no palácio. Acho que ele pensou, ah, estou cansado de guerra, de batalha, vou ficar aqui em casa um pouquinho, vou tomar um sol, né? Ficou lá andando pelo terraço do palácio, e sem fazer nada, com a guarda baixa, sem entender o seu chamado, sem exercer o seu ministério, ele olhou pela janela de uma mulher nua. E ali cresceu o desejo, e o adultério aconteceu. E por causa desse adultério, uma série de problemas na vida de Davi. Perceba, a gente não pode ficar dando rolezinho no mundo do espírito, porque nós precisamos estar sempre alertas nessa postura de atalaia. E quando a gente baixa muito a guarda, a gente começa a viajar muito na maionese do ministério, né? A gente começa a ficar muito desatento, a gente perde um pouco o foco da nossa missão. E quando a gente perde o foco da nossa missão, a gente pode estar fazendo um monte de coisa que não vai acrescentar nada. Não vai mudar nada. A gente trabalha, 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 passa um ano, dois, três, cinco anos no ministério, a coisa não acontece. A coisa não vira. Você passa uma peneira naquilo, não sobra nada. Você fala, meu Deus, o que, que o Senhor deixou de fazer? Mas não foi Deus que deixou de fazer? Talvez foi você que deixou de ter atenção nessas questões. E como a gente leu aqui, Deus falou assim, olha, o inimigo não vai mais comer do teu trigo. E não vai mais beber do teu vinho. Porque infelizmente, no nosso contexto de igreja, no nosso ministério, nós muitas vezes permitimos que pessoas sem nenhum tipo de aliança, pessoas que não têm um mínimo de compromisso com nada, com ninguém, muito menos com você, cheguem até a tua vida e se alimentem da palavra que você tem, se alimentem da graça que você tem, se alimentem da alegria que você tem, usando como símbolo o trigo e o vinho, se alimentam de tudo isso, mas não tem aliança. Estão ali, só sugando, 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 como um sanguessuga. E vão e toma, e toma, e toma, aquela postura egoísta, só pensa em si, só quer ser abençoado. Como eu falei bem no comecinho aqui, igreja não é o lugar para você vir para ser abençoado. Você tem que vir para abençoar a Deus, para engrandecer a Deus, para adorar a Deus. Porque quem é digno de ser louvado, adorado, exaltado, é o Senhor, não é nem você nem eu. Nós precisamos olhar para o Senhor e dar algo para Ele. Oferecer algo para Ele. Engrandecer o nome dEle, que já é altíssimo, sublime, maravilhoso, majestoso. E eu preciso reconhecer isso. Só que tem pessoas que não são assim. Elas têm a mentalidade de me dá, suga, suga. E fica com essa mentalidade e chega até você, começa a andar do teu lado, e você, sem muito discernimento, mas com bom coração, começa a dar. E começa a transmitir aquilo que você tem para ela. Veja, não estou falando para você não fazer isso, tem que fazer. Mas chega uma hora, meu amado, minha amada, que você tem que testar a aliança. Você tem que falar assim, peraí, estamos casados ou não estamos? Estamos comprometidos aqui ou não? Estamos aliançados aqui ou não? Porque se vir aqui para brincar, aqui não é lugar de brincadeira. O reino de Deus não é lugar de brincadeira. A igreja não é lugar de brincadeira. Nós não estamos aqui para ficar servindo gente que não está nem aí. Nós estamos aqui para servir a Deus. Se for servir a Deus, abençoar as pessoas, iremos abençoar. Mas nós não podemos alimentar pessoas que não querem nada com nada. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas. Chegou na célula, está em dificuldade. Seja qual for a dificuldade, financeira, familiar, profissional, emocional, sentimental, espiritual, ajuda, ajuda muito no começo. Mas se a pessoa que chegou com todas as dificuldades não muda, porque não quer mudar, não faz nada, não se posiciona, não precisa mandar a pessoa embora. Mas dá um tempinho, fala, tá bom, então fica aí, Deus te abençoe. Começa a trabalhar com outro. Principalmente, começa a trabalhar com aqueles que são aliançados com você. Porque às vezes o lugar fica desolado, sabe por quê? Porque a nossa atenção está tão voltada para aquele sanguessuga que a gente não faz nada. E o pior, a gente se cansa com isso. A gente se cansa, a gente fica cansado, desolado, sabe? Fica desesperado com a vida, com o ministério. O cara levanta de manhã e fala, meu Deus do céu, hoje tem célula, pelo amor de Deus. Misericórdia da minha vida, Senhor. Vou chegar lá, vai ter aqueles três casais chorando de novo. Já tem 3 anos que eles estão lá na célula chorando. Pelo amor de Deus, então que Deus que a gente serve? Que Deus que a gente serve? Porque eu não sei o Deus que essas pessoas servem, mas o Deus que eu sirvo, eu entrei na igreja, passei por um monte de situações difíceis para lapidar minha carne, perdi o que precisava perder, mas depois de um tempo Deus foi restituindo, restituindo com coisas que até hoje eu tenho. Não estou falando de dinheiro nem bens, estou falando de valores, de princípios, de padrões que só o reino de Deus tem e que tem o poder de transformar a nossa vida. Agora, uma pessoa que não transforma nada é porque não renovou a mente. Porque Romanos 12 fala isso, né? Transformai-vos através da renovação de vossa mente. E tem gente que não quer renovar a mente. Ela vem do mundo, simbolizado pelo Egito, né? E vem para a terra prometida, só que ela não muda. E ela vai viver no deserto. Nem Deus teve paciência com esse povo. Deixou todo mundo morrer no deserto. Não vai entrar em Canaã, não. Não vai entrar, porque essa mentalidade aí não entra. Pode morrer aí no deserto. Pode morrer mesmo, porque Deus não queria a gente com essa mentalidade. E infelizmente está cheio de crente do deserto hoje. Aceitou Jesus, mas está lá reclamando. E ainda fala assim, ah, mas no Egito era tão bom. Eu podia sair, pelo menos, o líder não ficava enchendo meu saco. Eu podia ir para minhas baladinhas, podia beber minha cervejinha, podia fazer isso, podia fazer aquilo, ninguém me enchia a paciência, então lá era bom, né? Agora não, estou aqui, as dificuldades continuam, a situação está até pior. Está pior porque não mudou a mentalidade. Está pior porque não entendeu o reino de Deus. Está pior porque não aprendeu o plano de Deus, nem o propósito de Deus, nem os caminhos de Deus, e nem o destino que Deus estabeleceu para a vida dela. Vai ficar perdido no deserto a vida inteira. Morre lá, mas não alcança a terra prometida. O problema é que muitas vezes nós somos o Moisés que não entra nessa terra também. Que vai ficar lá babando ovo para esse povo. Não estou falando que tem que deixá-lo. Mas nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, foco do chamado de Deus. Se Deus te deu o dom da misericórdia, meu irmão, tá bom, pode ficar cuidando dessa pessoa a vida inteira. E tem esse dom mesmo, tem um dom motivacional de misericórdia, né? Tem gente que tem, legal. Mas eu, no meu chamado, eu não posso deixar que a misericórdia sempre esteja em primeiro lugar. Embora eu precise usar de misericórdia, sim. Mas eu preciso também entender que cada pessoa está diante de Deus para receber a mesma palavra, a mesma unção, o mesmo padrão, a mesma recompensa. Eu não tenho mais do que ninguém, você não tem mais do que eu não tenho mais do que você. Nós temos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E se eu, absolutamente, crer naquilo que Deus tem para a minha vida, só eu posso atingir ou impedir. E qualquer pessoa que caminha conosco tem a mesma faculdade. Então nós precisamos entender que tem gente que é estrangeiro. Ela não vai jamais ajuntar com você, colher com você, preparar o vinho com você, malhar o trigo com você. Porque quando fala de trabalho, você está lá, ela não está. Na hora da ajuda, ela está, para ser ajudada. Mas na hora de ajudar, ela não está. Ela não vai. Ela não aparece. Tem uma reunião, tem um evento, tem alguma coisa, ela não vem. Por quê? Ah, porque não era interessante para ela. Gente assim é estrangeiro. E muitas vezes é inimigo. Como o texto sugere aqui. Então eu preciso olhar para esse texto e falar, Deus está falando que ele não vai dar mais o meu trigo para os inimigos, nem para os estrangeiros. Nem o meu vinho, nem para os estrangeiros, nem para os inimigos. Eu tenho que entender que Deus está dizendo que no meu ministério, aqueles que ajuntarem vão comer. Aqueles que vão colher vão beber. Amém? Olha só, no verso 9. Mas os que ajuntarem o comerão. E louvarão ao Senhor. Ainda tem essa, né? O cara vai louvar a Deus. Vai trabalhar com louvor. Vai fazer com gratidão. E vai comer por causa disso. E os que colherem, o beberão nos átrios do meu santuário. Essas pessoas são as pessoas de aliança. Essas pessoas são as pessoas que entenderam o que receberam. Que valorizam o que recebem de Deus. Não tratam como qualquer coisa. Mas tratam como algo importante, que veio da mão do Senhor. Esse é o tipo de pessoas que Deus está querendo trabalhar nesse contexto de mudança e de transformação do nosso ministério. Eu quero que você avalie a sua vida. O que você tem ajuntado e colhido, junto com o seu líder, junto com o seu supervisor, junto com o seu pastor? Nós temos recebido palavra, e essa palavra já é uma palavra por anos. Ela tem uma profecia que tem mais de 10 anos, que tem sido constantemente confirmada na nossa vida e na nossa igreja, que essa igreja, ela andaria como um só bloco. Avançaria como um só bloco. Isso fala de unidade. Isso fala de força. Isso fala de unção e de poder. Então, se alguém começa a desconectar, a falar algo que não é, não estou falando que você não pode pensar diferente, você pode. Você pode até ter ideias diferentes, alternativas, não tem problema nenhum. A questão é o espírito. Se o espírito está junto, se não está. Se está casado, se não está casado. Se é, de fato, beulá. Se está casado. Se tem relacionamento. Se tem aliança. Esse espírito de aliança que tem que ser provado. E são as pessoas de aliança que vão acrescentar. O problema é que tem gente que fica entre dois mundos. Fica lá e cá, não sabe o que pensa, não sabe o que faz. Às vezes está, às vezes não está. Quando a gente faz alguma coisa, está muito alegre, muito contente fazendo, envolvido. Na outra semana faz outra coisa e já não está mais, porque não quer fazer aquilo. Tem coisa na igreja que eu adoro fazer. Tem coisa na igreja que eu não gosto de fazer. Mas tanto a que eu adoro quanto a que eu não gosto, eu faço as duas. Porque é por aliança. É por aliança, é o entendimento de aliança que eu tenho que ter. Claro que culto é legal. Ser de líder, por exemplo. É legal ser de líder, né? Mas às vezes sexta-feira, à noite, já está cansado. Não dá vontade de ficar em casa? Estava meio friozinho sexta-feira, não estava? Trânsito e tudo mais. Você fala, meu Deus, tem que ir para ser de líder e tal. Chega aqui, é uma benção. A gente sabe que é. Mas se passa pela tua cabeça a vontade de ir para casa, de ficar em casa, descansando, você fala assim, peraí, mas eu sou de aliança ou não sou de aliança? Você sabe que se você vir, vai ser uma benção. Como tem sido todas. Mas líder, se você não tem vindo, se você deixa a ceia por qualquer motivo, eu pergunto para você, que nível de aliança que é o teu? Se você tem vivido os princípios que Deus tem trazido para a nossa igreja, viva-os intensamente, verdadeiramente. Se você entendeu o que é primícia, entrega a sua primícia para o seu líder. Não retém, não. Se você não concorda, tudo bem, então abre mão da tua liderança. Desculpa falar assim, mas se nós cremos que Deus falou com a gente, então nós temos que obedecer a Deus. Se você não faz, eu não entendo o que você está fazendo na frente de uma célula. Desculpa falar com você se você não faz isso. Peça perdão a Deus, peça perdão para o seu líder, vá lá e entrega. Redime essa área. Casa com a sua liderança nessa área. E não é porque seu líder está precisando do seu dinheiro ou de uma oferta sua, tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com aliança. Tem a ver com o que nós devemos honrar perante o que Deus tem revelado para nós. Como eu falei agora há pouco, Deus tem revelado coisas muito importantes, profundas, valiosas, poderosas, mas ao mesmo tempo que é uma bênção para a nossa vida, também é uma responsabilidade muito grande. Porque Deus nos cobra por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós temos. O que Ele te dá de revelação e de palavra, é por esta palavra que você vai ser julgado. Jesus falou isso, eu não vim para julgar o mundo. Porque as palavras que eu tenho falado, essas palavras vão de julgar o mundo. Então a palavra de Deus pregada, recebida no teu coração, já se transforma para você em padrão de juízo. Então nós precisamos entender, o que eu sou? Eu estou casado ou não estou? Eu estou junto ou não estou? Porque muitas vezes a gente está casado 50%. Mas eu pergunto para você, tem como casar 50% com uma pessoa? Quem é casado aqui? Dá para casar metade? Você aceitaria casar 90% só? Os caras estão até rindo aqui. Quando o Jefferson ri desse jeito, eu já sei que isso é bobagem ali naquele canto ali, viu? Depois na edição corta aí, tá? Que eu... Dá para casar metade? Não dá. Ou casa inteira ou não casa. Dá para casar com o ministério metade? Não dá. Ou você entende que você está no lugar que Deus estabeleceu para a tua vida, então você está no lugar errado, meu irmão, minha irmã. Procura um caminho. Desculpa falar, mas procura uma igreja. Procura uma célula nova, procura alguma coisa, mas não fica no lugar ficando. Porque ficar não é de Deus, não, tá? Deus não fica. Deus casa. Deus não fica. Deus casa. Glória a Deus. Mas aí entra um momento de decisão. Momento de decisão. Verso 10. Fala assim, passai. Passai pelas portas. Significa que eu tenho que entrar num lugar. Eu tenho que entrar nesse nível de aliança. Porque se eu ficar do lado de fora, ficar ali no hallzinho de entrada, na varanda, eu não estou dentro. Né? Você fica ali, não, eu estou aqui. Está onde? Estou aqui. Aonde? Aqui fora. Então está fora. Entra pela porta. Se você está entendendo que Deus tem um chamado para você, se você está entendendo que você tem que ser um ministro de Deus nesse tempo, um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor na terra, entra logo pela porta. Não fica na beira do caminho, não. Não fica do lado de fora, não. Porque ficar do lado de fora é ruim. É ruim. Tem que entrar. Tem que entrar. É interessante que ele fala, passai pelas portas. Nós precisamos entender isso. Precisamos estar no meio do processo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Precisamos estar dentro. Amém? Podemos sair para fazer as coisas, podemos avançar, podemos expandir o valor e os princípios do reino para fora depois, tudo bem. Você também fala disso, né? Mas eu preciso estar no centro. Preciso estar no lugar de aliança. Preciso estar lá em Efizibá e em Beulá. Isso precisa ser parte da minha vida. Essa igreja precisa ser parte da tua vida. Precisa estar 100% ligado com você. Ele continua dizendo, preparai o caminho ao povo. Aí fala da nossa responsabilidade. Precisamos preparar o caminho. E para mim, posso falar várias coisas acerca dessa frase, né? Dessas palavras. Mas para mim é algo muito simples. Preparar o caminho fala de eu mostrar Jesus. Porque Jesus é o caminho. Amém? Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso preparar esse caminho. Como é que eu preparo então o caminho? Como é que eu preparo Jesus? Estabelecendo Jesus em mim. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. Porque Cristo em mim é a esperança para o perdido. Porque nós somos, como a palavra diz, cartas vivas. Veja, não é uma Bíblia morta, um livro qualquer que você pode dar na mão de uma pessoa. Você é a carta. Você é uma Bíblia ambulante, onde você estiver. As pessoas precisam olhar para a tua vida e precisam enxergar em você a pessoa de Jesus. E quando a pessoa enxerga em você a pessoa de Jesus, ela está enxergando o caminho. E é você que tem que preparar isso. Amém? Não é o culto da igreja, não é a reunião da sua célula. Você que tem que preparar esse caminho. E de várias formas você pode preparar isso. Você pode preparar através de um convite, através de um período de oração por uma pessoa, através de um convite para o encontro, para o culto, para a célula. Uma palavra, de um evangelismo pessoal, de várias formas. Mas você precisa preparar esse caminho. Quem entrou e passou pela porta, precisa automaticamente fazer isso. Depois ele fala assim, aplainai. Aplainai é a estrada. Sabe o que fala? De nós deixarmos o caminho reto, a estrada reta. Porque muitas vezes os caminhos são tortuosos e são cheios de altos e baixos, não é verdade? Não é ruim você pegar uma estrada cheia de alto e baixo, né? Cheia de curva, não é pegar uma retinha, não é mais fácil? Não é melhor para dirigir assim? Né? Às vezes, na nossa vida tem isso. As pessoas querem chegar até Deus, mas ela vai olhar para a tua vida e vai ver um monte de altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está ótimo, outro dia você está down, triste, nervoso. Um dia você chega em casa e fala, oh, glória a Deus, Deus é fiel na nossa vida, esposa eu te amo, marido eu te amo, filho eu te amo, papai eu te amo, mamãe eu te amo. No outro dia, que droga! Ninguém nessa casa me respeita! Ninguém me valoriza! E esbraveja e xinga todo mundo. Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Aí aquela pessoa que te conhece, seu vizinho, teu parente, você fala assim, ai, Deus é tão maravilhoso, transformou a minha vida. Ele, é? Hoje, né, que você está bem. Porque ontem, olha, pela misericórdia, sangue de Cristo tem poder, meu amado. Alto e baixo. A tua vida tem que ser plana. O caminho tem que ser reto. Não pode ter um monte de curvas e tudo mais, tal, que vai impedir as pessoas, vai dificultar as pessoas de enxergar o destino dela em Deus. Porque ela precisa olhar para você e tem que ter o desejo de ser o que você é. De ter o que você tem. De ter alegria, de ter paz, de ter um casamento, de ter uma família igual a tua. Porque tem muita gente que não tem isso. Mas muitas vezes a pessoa que não casa, ela tem tanto morro na vida, tanto buraco na vida, que ninguém quer ser igual a pessoa. Tem gente que fala assim, é crente? Vixe, tô fora. Por causa de testemunho. Mau testemunho que um crente, que uma pessoa dá. Sabe o que é isso? Pessoa que tem a estrada toda torta. Altos e baixos. Morro. E morro. E morro. Às vezes as pessoas, esses morros são estabelecidos por pensamentos altivos, egoístas, pensamentos presunçosos, cheios de crítica. Então a pessoa está sempre lá em cima, ela se acha o pico, se acha o máximo, né? E aí alguém chega e olha para essa estrada e fala assim, meu Deus, o padrão ali é muito alto, essa pessoa é muito boa demais, não dá para andar com ela não. Mas na verdade ela não é, só está se mostrando assim. Mas também tem outro tipo de pessoa que só está lá embaixo. Eu não sou nada. Eu sou pior que a pulga do cachorro do bandido. Eu não presto para nada, eu não sei nada. Ter humildade é bom, mas não nesse jeito, né? Isso aí não é humildade, isso é bobagem, né? Então a pessoa fica ali achando, tal, está lá embaixo. Aí vem alguém, olha para essa entrada e fala, meu Deus, isso é um buraco que eu não vou entrar, não. Mas se você alinha a sua vida, se você aplana a estrada, as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero isso daí. É por ali que eu vou. Porque você vai mostrar o caminho que é Jesus. Retinho. Sem dificuldades. Depois ele diz assim, limpai-a das pedras. Tira as pedras. Se nesse caminho tem pedra, começa a tirar. E o que pode ser essas pedras? O que podem ser essas pedras? Pode ser pecado, mentira, engano, e uma série de comportamentos que a pessoa vai olhar para você e ela vai ver um obstáculo para ela chegar onde ela deveria estar em Deus. Então ela vê um obstáculo, muitas posturas erradas que atrapalham muita gente de chegar. Então há uma urgência da nossa postura ser uma postura casada com Deus, de atalaia, sem descanso, dia e noite, no sentido de preparar esse caminho. Esse caminho não pode ter morros e buracos, mas também não pode ter obstáculo, não pode ter pedras, tem que ir tirando essas pedras. Tudo aquilo que na tua vida impede o agir de Deus, para você, mas também para outras pessoas, remova essas pedras, vai tirando isso do caminho, para que não te atrapalhe. Limpai-a das pedras. E por fim ele fala, arvoreai bandeira. Tem muitas pessoas que alinham a sua vida, mudam o comportamento, são uma bênção na igreja, na sua vida, na sua família, e até no ministério. Só que ela não arvoreia a bandeira. Sabe o que é arvorear a bandeira? É sinalizar. A bandeira é um sinal, a bandeira é um marco, a bandeira localiza alguma coisa, a bandeira identifica alguma coisa. Quando nós colocamos a bandeira de um país no lugar, por exemplo, na embaixada, você sabe que aquela embaixada é de tal país que aquela bandeira representa. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, como esporte, ou mesmo em guerras antigas, eles avançavam com bandeiras para saber onde o pelotão estava e para saber até onde o exército tinha avançado. Era para localizar, para as pessoas olharem para cima e ver. Uma bandeira é isso. Hoje nós temos tantas bandeiras no mundo. Um logotipo, por exemplo, é uma bandeira. Você está andando na rua, de repente você vê lá um M grandão, está com fome, e fala, opa, uma bandeira. Pode ser um totem, né? Mas não, está lá Marcos Burger, não é? Você entra ali, não é? É isso? Não é, né? Então, essa sinalização hoje no mundo existe. Não é mais bandeira, é um totem, é um logotipo, é uma marca, é uma frente, é alguma coisa assim. Então você olha aquilo, está identificado. Se você está precisando, você entra lá. Agora a sua vida tem que ser uma bandeira. A sua bandeira tem que ser Jesus. Porque se uma pessoa está com fome e sede de justiça, se uma pessoa está cansada, está oprimida, ela tem que olhar para a tua vida, ela tem que enxergar essa bandeira. Não seja o James Bond do reino de Deus. Tem muito crente 007, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. O cara trabalha ali a vida inteira do lado do sujeito, ele vai na igreja, tudo. Depois de 4 anos trabalhando junto, ele fala, então, eu fui na igreja. Ah, escapou. O cara, você vai na igreja? Você é crente? Cara, eu não sabia. Meu Deus, não pode ser assim. Você tem que arvorear a bandeira. Tem que arvorear a bandeira. Amém? O que é arvorear a bandeira? É colocar uma camiseta na minha rede? Tem um adesivo no carro do versículo? Não, não é isso. pode usar isso também como estratégia, mas não é isso. Arvorear a bandeira fala de você expressar valores, princípios, verdades do reino de Deus na tua vida. E as pessoas olharem para você, convivendo com você, identificar que você é um embaixador do reino. Que você é um filho de Deus. Que você é um pacificador. Que você tem no teu espírito algo diferente, que ela tanto precisa. Arvorei a bandeira do reino de Deus. Isso tudo, claro, não fica de graça, porque Deus diz que proclamou desde as extremidades da terra. Dizer a filha de Sião, eis que vem teu Salvador. Veja, fala desse caminho todo para nós anunciarmos justamente o Salvador. E o galardão e a recompensa está diante dele. Se você viver assim, casado, aliançado, desejado, a tua vida tem que mostrar isso. As pessoas têm que olhar para você, têm que desejar o que você tem. Desejar o que você vive. Elas têm que desejar o mesmo padrão, o mesmo estilo de vida. Quando você vive esse tipo de padrão, mostra isso para as pessoas, elas vão olhar para você. E além de toda a bênção, ou bênçãos que você tem na sua vida, ainda tem galardão das mãos do Senhor para a tua vida. E galardão é autoridade eterna. Amém? E se chamarão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamado, procurada, cidade não desamparada. Você pode falar para a pessoa do seu lado assim, você vai ser chamado procurado, desejado, não desamparado. Amém? É isso que Deus quer para nós. E foi por isso que ele escreveu tudo isso. Profetizou tudo isso para a gente entender qual é o nosso papel. E qual deve ser a nossa postura face a essa palavra. Eu quero convidar você para você ficar em pé. Para nós orarmos por esta palavra hoje. Em nome de Jesus. Gostaria que você avaliasse a tua vida por um breve momento. Avaliasse cada área da tua vida onde você está desamparado, desolado, de alguma maneira. Onde você precisa de uma ação de Deus, que Deus, de fato, Ele quer fazer isso na sua vida. Se tem algo desolado, se tem algo desamparado, quero que você pense, porque hoje nós vamos profetizar nessas áreas. Amém? Vamos profetizar. Mas por um breve momento você vai profetizar sobre a tua vida. Porque eu quero que você profetize sobre o teu ministério. Sobre o teu ministério. Que você afirme pela palavra, no nome de Jesus, o que você precisa desempenhar nesse tempo. Como alguém que vai ser desejado e procurado. Comece a avaliar na tua vida quais são as tuas posturas que te colocam como um não desejado. Como alguém que as pessoas fogem, que não querem ser iguais a você, que não querem fazer o que você faz, que não querem viver como você vive. Talvez é uma noite de arrependimento e mudança de postura. Porque eu falo para você, como crentes, nós devemos viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Não estou falando de não viver dificuldades. Dificuldades nós enfrentamos. Mas eu não quero colocar meu foco nelas. Por isso que eu falei para você pensar num breve momento sobre as dificuldades pessoais que você enfrenta para você profetizar rapidamente sobre isso. Mas antes de mais nada, antes de tudo, primeiramente, busca o reino e a justiça. Eu queria que nessa noite a gente profetizasse como uma forma de levantar um altar diante de Deus, dizendo com autoridade o que precisa ser mudado. O que o teu ministério precisa expressar. Eu sei que todos aqui têm vontade de servir a Deus de uma maneira melhor, mais intensa, cada vez mais. Mas talvez faltou aquele pontapé inicial, aquele empurrão. Eu sei que Deus, Ele pode fazer isso hoje. Mas ele vai fazer isso colocando fé no teu coração. E a partir do momento que você profetiza, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Se você não profetizar, é porque você não crê. Agora, se você entender e liberar uma voz profética, começa hoje uma nova ação de Deus na tua vida. Guarda essa palavra que eu estou falando para vocês. Se você crer e profetizar, começa hoje uma ação de Deus na tua vida, uma nova ação, uma nova estação. Eu creio que até o segundo semestre, nós vamos estar com essa igreja aqui lotada. Lotada. Vai faltar lugar. Vamos ter que começar a fazer o galera todo domingo de novo. Crê nisso? Vai ter que ter. Vai ter que multiplicar. Vai ter que fazer alguma coisa. Redes vão ter que ser enviadas como já foram daqui. Hoje a gente não envia porque a igreja ainda não chegou nesse nível, nesse ponto. Precisamos enviar gente, precisamos multiplicar pela cidade. Talvez seja o seu bairro. Mas precisa começar com uma ação coletiva de um povo aliançado. Que fala, eu não abro mão de cumprir a vontade de Deus, como um bloco. Não de maneira independente, sozinho. Mas junto, conectado um com o outro. Ligados uns aos outros. No mesmo espírito. Debaixo da mesma palavra, falando as mesmas coisas. E hoje você precisa começar a falar isso, profetizar isso. E eu acho sempre que nesses momentos de apelo, de oração, é onde nós revelamos o quanto nós cremos realmente. Porque eu criei, por isso falei. Então eu entendo que na mesma medida que eu creio, na mesma medida eu falo. Então vai depender de você, meu amado e minha amada. Meu desejo é que haja um romper hoje espiritual nessa igreja, para que a tua célula não seja mais a mesma, para que o teu ministério não seja mais o mesmo, para que Deus, que já liberou uma palavra para a tua vida, entre em sociedade com você, que Ele quer isso, e você entre em sociedade com Ele, em aliança, em comprometimento por esta palavra e por este chamado, e comece a profetizar mudanças, mudanças. A ação prática virá quando você entrar por essa porta, passar por essa porta, preparando esse caminho, aplanando essa estrada, tirando as pedras. Isso faz parte do teu trabalho. Mas a ação de Deus, ela vai começar se você realmente crer. E se você realmente crer, você precisa profetizar. Liberar esta palavra hoje. E a tua intensidade, repito, irmão, a tua intensidade vai determinar o tamanho do altar que você vai levantar hoje aqui. A tua intensidade.